Eu creio em Deus e tenho respeito pelas figuras humanas. De hoje à quarta-feira, o ministro estará nas minhas orações. Eu peço a Deus que o ilumine. Eu peço a Deus que ele continue a ter a tranquilidade que ele tem. Eu peço a Deus que nada modifique a sua paz de espírito e a sua serenidade. A sua serenidade em poder sentir todos os fatos. E que ele, que nessa vez vai dar um voto que não é apenas uma decisão sua. Você tem que pensar também isso. É um voto. Mas ele vai votar pelo Brasil inteiro. Ele vai votar pelos milhões de brasileiros que estarão olhando para si.
Senador Pedro Simão, eu não faço comentário sobre a decisão, sobre a vontade dos ministros. Eu estou aqui do meu lado como político, eles do lado do judiciário. Mas, da mesma maneira que o senhor, eu tenho uma profunda preocupação sobre o Brasil que nós vamos herdar no, na quinta-feira, dependendo do voto que for dado pelo ministro Celso de Mello, de acordo com sua consciência e sua análise fria dos fatos. Eu temo, senador Mazzarino. Temo porque vejamos algumas coisas de cenários. Primeiro, como vai ficar o presidente do Supremo, doutor Joaquim Barbosa, na quinta-feira? Se toda a defesa que ele fez, se todo o relatório que ele fez, ele foi o relator, for desmoralizado, e ele como presidente, que autoridade ele vai continuar tendo? Será possível que a ideia dos tais, dos infringentes, tem clareza de que isso não afetou a sua autoridade, de que ele não estava errado, de que isso é apenas uma mecânica natural das coisas? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, como explicar? Eu creio que o juiz tem suas razões, mas a gente tem a obrigação de fazer com que essas razões sejam explicadas. Quando uma pessoa é condenada por um crime ou absolvida por um crime de que foi suspeito, tem uma explicação. Não houve provas, foi absolvido. Houve provas, foi condenado. E agora? Houve ou não houve provas? Se não houve provas, pode-se dizer que tudo isso foi uma farsa? Se houve provas e os infringentes dizem vamos dar mais uma chance, tem a possibilidade do resultado ser diferente do que foi até aqui? E se o resultado foi diferente, vão pedir desculpas dos erros, os que ainda estão lá, diferente dos dois novos, por terem votado erradamente? Vão pedir desculpas ao povo, não só aos que foram condenados sem dever ser condenados, porque foram absolvidos. Eles vão pedir desculpa a esses condenados pelo sofrimento que eles passam e ao povo, porque em algum momento sentiu que no Brasil a impunidade tinha acabado. Como é que eles vão ficar para explicar ao povo de que absorverão? E se não absorverem, como é que vão explicar essa perda de meses e meses de uma reanálise de um processo que, no fim, poderão ser condenados da mesma maneira que antes? E se não forem condenados sem que nenhum mude de voto? Todos votam igualmente, mas não são condenados porque têm dois novos votos. Como fica a estabilidade jurídica sabendo que a cada vez que muda o juiz, muda a condenação? E se todos os presos desse país entrarem com os seus, entre aspas, infringentes, quando morreu o juiz que o condenou? Ele pode pedir de novo uma reavaliação disso, caricaturando um pouco, eu reconheço? Então, como explicar ao povo, aos jovens desse país, a instabilidade jurídica que nós estamos vendo, de ser ou não ser, de ser 4 a 5, 5 a 6... Como é que a gente vai explicar isso? É uma preocupação que eu tenho para a quinta-feira. O outro é a ampliação do divórcio do povo com as suas instituições. Conosco já está claro esse divórcio, nós políticos. Agora fica o divórcio com as instituições jurídicas. Como é que vai ficar o povo brasileiro quando perder com clareza a confiança em todas as suas instituições? Esse é um problema que virá para quê? Nós que vamos ter que resolver isso, não o Supremo. Nós somos os representantes do povo, nós somos os líderes dessa nação, pelo menos deveríamos ser. Como é que a gente vai agir com a pressa que será necessária para refazer o casamento do povo com suas instituições, da nação com o Estado, da população com seus líderes, dos eleitos com seus eleitores, que são divórcios que foram feitos nesses últimos anos, por conta de uma dívida que nós fomos acumulando com o povo brasileiro por não fazermos corretamente o nosso dever de casa, de construir uma sociedade estável, pacífica, eficiente e justa. Nós não fizemos isso. Nossa sociedade não é justa. Nossa sociedade não é eficiente. Nossa sociedade não é estável. Nossa sociedade não é pacífica. Falha nossa. E quando eu digo nosso, não digo de uns ou outros daqui, todos e mais. Não digo todos de hoje, não. Eu digo todos do passado também. Nós não conseguimos fazer isso. E aí vem mais um fato agregando a indignação com o divórcio. Porque o que há de diferente hoje, para alguns meses atrás, é que antes o divórcio já havia, mas os parceiros não tinham percebido, um deles, a situação do divórcio. Agora ele percebe e fica indignado. O voto da quarta-feira é jogar uma gasolina no fogo da indignação popular. Não vou discutir se é certo ou errado. Eu até entendo que o juiz deve tomar suas decisões sem olhar o povo, mas o problema vai chegar para a gente. Nós vamos ter que enfrentar o incêndio que provavelmente se ampliará na nossa sociedade, e com razão. Porque eles não vão entender. Porque se tivesse havido e nós fossem inocentados logo no começo, as pessoas podiam até ficar meio indignadas, mas tinham que se submeter a uma lógica. Até porque tem muita gente que fica indignada porque não gosta dos que estão sendo julgados, ou porque não gosta do partido que está sendo julgado. Mas depois deles terem sido condenados, voltar atrás, nós vamos ter muita dificuldade de explicar e de refazer o pacto social diante da indignação. E, finalmente, para colocar só mais um ponto, é a suspeita, que é uma coisa que eu já levantei aqui mais de uma vez. Eu nem acho que na prática haja razão para essa suspeita. Mas ela há. Ela existe. Porque há uma suspeita de que o voto de um juiz depende do presidente que o nomeou. O julgamento dos últimos meses mostra que isso não acontece. Muitos foram nomeados, quase todos, pelo atual governo, ou o governo anterior, que é uma só continuidade, como a própria presidente Dilma, que disse que o Lula nunca saiu do governo, foram nomeados e, mesmo assim, condenaram. Isso apagou um pouco a suspeita, mas durante meses se discutiu pesou uma espécie de suspeição, que é lamentável, é triste. Daí a gente tem que mudar os critérios para a escolha dos ministros do Supremo e outras personalidades dessa. De tal maneira que não seja algo que pareça nomeado apenas com uma sabatina que a gente sabe que tem sido de faz de conta. Aí passa a ideia de nomeação. Nomeação. Os outros juízes são concursados. Por que que há juízes, algumas instâncias superiores, nomeadas? Tem que ser até escolhidas, se não forem fruto de um concurso. Escolhido não é o mesmo que nomeado. A diferença entre nomeado e escolhido é que o nomeado depende de uma pessoa. O escolhido depende de forças diferentes sendo consultadas e analisadas. Hoje, os ministros supremos são nomeados com uma passagem por aqui, numa sabatina, que é pro forma. Tanto que, em toda a história da República, se eu não me engano, um só indicado pelo presidente da República não foi aprovado pelo Senado. Um só. E mesmo assim foi por razões políticas aqui de dentro. Uma razão má, não foi uma razão boa. Pois bem, na quinta-feira nós podemos acordar com uma tremenda ressaca social, política, cultural, uma profunda angústia de muitos milhões de brasileiros diante do resultado que acontecer. Eu não quero com isso influenciar o ministro Celso de Mello. Eu quero chamar a atenção de nós, que estamos aqui, que vamos continuar no dia seguinte a dirigir, pelo menos deveríamos, os rumos desse país, que nós vamos ter um país muito, mas muito mais complicado. Nós vamos ter uma população muito menos, mas muito menos ainda confiante em todos nós que fazemos parte dessas instituições. O desafio para nós é tão grande quanto o do ministro Celso de Mello. A diferença é que o dele está personalizado, o desafio. No nosso caso, a gente dilui entre todos nós os muitos políticos que temos nesse país. Mas a nossa responsabilidade vai ser refazer o pacto posteriormente. E deixando claro que a quebra do pacto não é culpa dele, nem do Supremo, é culpa nossa, mas aconteceu. O que eles vão fazer pode agregar gasolina a essa falta de um casamento, de um pacto, a essa sensação de divórcio entre o povo e os seus líderes, entre os eleitos e os eleitores, entre o Estado e a nação. Cabe a nós, na quinta-feira, trabalharmos para reconstituir esse pacto, dependendo do voto da quarta-feira.
Eu agradeço demais a parte de Vossa Excelência, com conteúdo social, com uma serenidade bem melhor que a minha. Eu não nego que faço um esforço muito grande para não externar uma paixão que eu venho há tanto tempo, vi tantas causas e perdemos tantas oportunidades, que será muito triste realmente se essa for mais uma. Por isso, senador Cristóvão, admiro a profundidade do conteúdo, mas a serenidade com que Vossa Excelência expõe. Eu aqui confio na decisão de Celso de Mello. Confio. Sua Excelência é um homem reto, com um pensamento determinado. Deve ficar com a interrogação, mas eu no dia tal disse isso, e agora vou dizer isso, que é o que estão fazendo alguns ministros, alguns advogados e alguns homens de imprensa, estão cobrando exatamente isso. Que Deus inspire o ministro Celso. E uma página branca na história desse país. Tem uma página que o destino colocou na frente de Vossa Excelência. Depois de uma guerra, de uma luta que lá se vão tantos anos, milhares de pessoas, não sei quantas milhares e milhares de páginas tem o processo, quantas dezenas ou centenas de processos se acumulam. Finalmente chega o dia de quarta-feira com a página em branco que será escrita por o senhor Celso de Mello e que dará o destino final. Interessante como a vida tem isso. Briga para lá, para cá, debate, leva, tenta avançar, recua, não consegue, não sai, não avança. E de repente aparece isso. O dia é para valer. O dia é definitivo. E a palavra é de senhor Celso de Mello. Daqui já digo antecipadamente. Seja qual for a decisão de Sua Excelência, eu tenho certeza que Sua Excelência fará, de acordo com a sua consciência, o que ele achar o melhor. Que Deus o inspire e que os brasileiros rezem para que Celso de Mello siga o bom caminho. Muito obrigado pela tolerância de Vossa Excelência, Sr. Presidente.